E você está acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP, com as principais notícias em destaque. E algumas delas nós escolhemos para repercutir com os nossos especialistas aqui da universidade. E é o caso dessa informação, dessa notícia. No último dia 29, o Supremo Tribunal Federal suspendeu, em decisão liminar, muita atenção, não é? Então não está decidido ainda, a eficácia de dois artigos que autorizam empregadores a utilizar medidas para tentar manter o vínculo trabalhista com funcionários durante esse período de pandemia. Então, segundo a decisão da corte, eu vou fazer um breve resumo, né? Tem dois artigos. Um não considerava doença ocupacional os casos de contaminação de trabalhadores por Covid e o outro limitava a atuação de auditores fiscais do trabalho apenas a atividades de orientação sem autuações. Bom, suspensão tem caráter temporário. Então a gente vai tentar explicar o que é que está valendo enquanto essa medida está sendo discutida, porque vai ser, obviamente, votada pelo Pleno, ou seja, por todos os ministros da Corte. Eu converso sobre o assunto com o professor doutor Otávio Pinto e Silva. Ele é do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP e vai nos orientar sobre esse tema. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, Rosane. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
O que é que esta medida liminar acaba de decidir com suspensão de pelo menos dois artigos que, se eu entendi, foram considerados inconstitucionais, professor?
Rosane, o que acontece é o seguinte. O governo encaminhou ao Congresso Nacional uma medida provisória para tratar de questões trabalhistas durante o período da pandemia. Uma dessas medidas provisórias foi, então, objeto de contestação no Supremo Tribunal Federal, com a alegação de que haveriam dispositivos que estariam violando a Constituição. Então, o que aconteceu? Os ministros se reuniram para análise de um pedido de liminar ainda, apenas no início da ação. E na análise dessa liminar, ficou decidido que um artigo, esses dois artigos que você se referiu, teriam a sua validade suspensa por enquanto. Então, foi deferido o pedido no âmbito de uma chamada medida cautelar, né, para suspender a vigência desses dois artigos. Então, especialmente, tem uma importância aqui para os trabalhadores, para as trabalhadoras, para as empresas, o artigo 29 dessa medida provisória. Ele previa que os casos de contaminação pelo coronavírus de Covid-19 não seriam considerados como doenças ocupacionais, exceto mediante comprovação de nexo causal. Então, esse artigo está suspenso. Muitas pessoas interpretaram que o Supremo teria, então, declarado: ah, coronavírus, contaminação pelo Covid-19 é caso de doença ocupacional. Não é bem isso. Uhum. É preciso deixar claro para que não se entenda incorretamente a decisão do Supremo. O que que eles falaram, na verdade? É que a contaminação pelo coronavírus, o Covid-19, pode sim ser caso de doença ocupacional. Depende. Depende do quê? Aí nós temos toda uma discussão que eu acho que deve ser remetida a uma decisão anterior do Supremo, não foi tomada agora, mas já tinha sido tomada no ano passado, um chamado tema de repercussão geral. O tema é o tema 932, quando o Supremo decidiu que é possível se falar na responsabilidade objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes do trabalho, de doenças profissionais. O que que é essa tal responsabilidade objetiva? É o entendimento de que a empresa pode sim ser responsabilizada por danos causados aos seus trabalhadores quando a atividade normalmente desenvolvida naquela empresa pela sua natureza, apresentar uma exposição habitual do trabalhador a um risco especial. Risco esse que tenha uma potencialidade lesiva, possa implicar ao trabalhador um ônus maior do que aos demais membros da coletividade. Uhum. Então, eu acho que essa decisão de agora, no exame da medida provisória, tem que ser lida à luz da decisão que o Supremo tinha dado no tal tema 932. Depende. Se nós estivermos falando, por exemplo, de uma atividade de profissionais da saúde, como médicos, enfermeiros, atendentes de enfermagem, o risco é muito maior do que dos demais membros da coletividade. Então, é possível considerar como doença ocupacional por conta da responsabilidade objetiva do empregador que atua nesse tipo de atividade aí.
Me parece que essa decisão, e gostaria de ouvir sua opinião, de alguma maneira incentiva a tomada de medidas sanitárias pelas empresas, né? A gente tem até um plano de contingência, vai começar a ser colocado em prática, eu tomo São Paulo como exemplo, em que sugestões são dadas às empresas para que elas montem os esquemas, né? Saber quantos funcionários têm, como eles vão trabalhar, que medidas de segurança são necessárias, se tem que oferecer máscaras, se tem que trazer de casa, se vai ter álcool gel disponível em várias áreas, se você vai colocar um número menor de profissionais nas salas, enfim. Essas medidas todas sanitárias e de segurança para diminuir o risco, porque evitar completamente a gente não consegue, né? Então, há ambientes diferentes, com riscos diferentes, mas todos estaremos expostos quando voltarmos a... É o novo normal, né, professor? Então,
é,
eu quero entender se essa medida, de alguma maneira, incentiva que as empresas tomem as medidas de segurança. Porque se o profissional não tiver, por parte da empresa, nenhuma iniciativa que o auxilie a se prevenir, isso pode configurar um risco?
Perfeitamente. A sua avaliação está correta, Roxane. É exatamente isso. As empresas devem tomar todas as cautelas necessárias para garantir a integridade dos trabalhadores no meio ambiente do trabalho. Porque é evidente que o risco de contaminação está em todos os lugares. Uhum. A gente sai aí pela rua, o vírus está voando por aí, né? Então, nós não sabemos exatamente onde podemos ser contaminados. Mas no ambiente de trabalho, a partir do momento em que o trabalhador entrou naquele local onde ele vai prestar os serviços, a responsabilidade é do empregador por manter as condições adequadas de trabalho. Então, precisa haver um distanciamento entre os trabalhadores, precisa haver o fornecimento dos chamados equipamentos de proteção individual, dos EPIs, que vão ajudar a buscar evitar a contaminação. Porque se a empresa não fornecer esses equipamentos, não adotar essas medidas, o trabalhador poderá, em caso de contaminação, vir a discutir posteriormente a origem dessa contaminação e dizer que ela se deu por conta de omissão do empregador na adoção das medidas sanitárias necessárias dentro do ambiente de trabalho. Uhum. Então, surge essa discussão sobre a responsabilidade civil do empregador pela contaminação, pela doença adquirida pelo trabalhador. E aí, a decisão do Supremo diz que é possível esse tipo de discussão, sim, no âmbito da Justiça do Trabalho.
E antes dessa medida, suspendendo então um desses artigos, a questão de ônus da prova caberia ao empregado, é isso, né?
Era isso. Com essa situação, né, nos casos da chamada responsabilidade objetiva, o empregado não precisa fazer a prova, não é dele. Presume-se que a culpa é do empregador. Uhum. Agora, em casos que exista aí uma situação normal, né, que não é uma atividade potencialmente lesiva, mas que a empresa tenha que tomar medidas de segurança para evitar o risco e não tenha tomado, haverá aí uma grande chance do trabalhador conseguir demonstrar que a contaminação se deu lá dentro da empresa por falta de adoção das medidas necessárias.
Claro.
Então, é importante sim que os empregadores tenham essa questão em mente. Eles, para retomar as atividades, deverão se preocupar com esse novo normal aí, onde tudo precisa ser muito bem regulado, as medidas sanitárias precisam ser adotadas.
Quero entender também um outro aspecto, professor. Antes, então, se não tivesse sido derrubada esse artigo, mesmo que ainda liminarmente, é o que a gente está aqui discutindo, quando ele acaba adoecendo, então ele não estaria integralmente amparado, por exemplo, pelas normas previdenciárias de proteção do trabalhador. Tem esse aspecto importante também, né?
Porque na verdade, quando um trabalhador empregado numa empresa, ele é segurado obrigatório da Previdência Social. O simples fato de ter um registro na carteira de trabalho, eu já sou um segurado do INSS. Agora, se eu adquiro uma doença, essa doença pode ou não ser ligada ao trabalho. E aí, o benefício previdenciário que o trabalhador recebe é diferente, tendo em vista a existência ou não dessa ligação com o trabalho. Então, havia já essa questão. A lei afastava a caracterização de doença ocupacional. Então, para fins previdenciários, o fato do trabalhador se contaminar com o coronavírus não significaria necessariamente uma doença ocupacional. Ele teria que provar isso perante o INSS. Então, na verdade, nós tínhamos duas discussões. Uma, qual a consequência da contaminação para fins previdenciários perante o INSS? E qual a consequência da contaminação para fins trabalhistas perante o empregador? Se haveria responsabilidade do INSS e se haveria responsabilidade do empregador, o trabalhador tendo que discutir isso nas duas instâncias, previdenciária e trabalhista. Agora, quer dizer, já há uma alteração em razão da decisão liminar do Supremo, dizendo sim que é possível caracterização da doença ocupacional dependendo da atividade desenvolvida pelo empregador, se ela for, por sua natureza, uma atividade com exposição habitual a risco especial e com potencialidade lesiva.
Bom, outro aspecto importante é que, né, foram preservadas, então, a efetividade da atuação da fiscalização do trabalho, reconhecida como indispensável, então, durante esse período, né, considerado de calamidade, de pandemia, de exceção. Bom, professor, então, por enquanto, o que é que está valendo? O julgamento deve ser rápido em função da necessidade, da urgência do momento, só para a gente concluir um último esclarecimento aí para o trabalhador.
Olha, Rossane, eu acho, é uma opinião aqui, que provavelmente o Supremo vai aguardar agora os desdobramentos da aprovação dessa medida provisória no Congresso Nacional. Porque tem esse aspecto, né? Uma medida provisória, ela entra em vigor imediatamente, mas ela pode ser alterada na Câmara e no Senado. E isso está, nesse momento, acontecendo. O Congresso tem um prazo inicial de 60 dias para examinar. Essa medida provisória 927 ainda está na Câmara dos Deputados, não foi aprovada. Ela teve, então, um prazo prorrogado por mais 60 dias, e depois que for apreciada na Câmara, ainda vai passar pelo Senado. E o Senado e a Câmara podem alterar o texto original e o tal artigo 29, o artigo 31, os dois que foram examinados no Supremo, podem inclusive ser suprimidos, né? De maneira que, se isso acontecer, a medida provisória for convertida em lei sem os dois artigos que o Supremo declarou, inconstitucionais nessa análise inicial, pode acontecer da medida provisória ser convertida em lei sem esses dispositivos. E aí perde até o objeto do julgamento no Supremo, ele nem seria chamado mais a se manifestar, porque os dispositivos deixaram de existir no mundo jurídico. Eu acho que isso vai acabar acontecendo.
Então, o jeito é, em caso, né, dessa situação, é aguardar o que o Supremo deve decidir. É melhor, é mais prudente nesse momento.
Sim. E como o Congresso vai converter a medida
Sim.
provisória em lei, né? Qual será o texto final dessa conversão da medida provisória em lei?
Professor Otávio Pinto e Silva, do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP, esclarecendo as nossas dúvidas. Muito obrigada, professor.
Muito obrigado, um prazer aí participar mais uma vez.